Na verdade, vamos dizer, a pecuária passa num momento crítico, tá? Os valores caíram bastante em relação ao ano passado. Então, nós pecuaristas temos que nos alinhar e ver custos, porque realmente a margem hoje é pequena, é apertada, e nós temos que nos virar aí, tentar trabalhar da melhor maneira possível. Mas é um momento delicado, sim.
Quando a gente observa esses ciclos, por exemplo, chegou lá a 320, 330, depois com uma redução em torno de R$ 100 arroba, é o momento em que o pecuarista, e a gente observou isso e tem observado também na própria agricultura, quem planta soja, o preço estava bom, tem as condições climáticas, depois o preço cai, cria-se uma gordura. O pecuarista também, digamos assim, para que depois, no período de vacas magras, possa compensar, como que funciona?
A verdade é assim, a gente é agricultor também, então trabalhamos agricultura e pecuária.
Dá para falar das duas frentes aí, né?
Dá para falar. O pecuarista e o agricultor, na sua essência, ele sempre planta, tem os seus resultados, mas ele é sempre um investidor. Então, a gente busca sempre o aprimoramento, sempre buscar os melhores resultados. E às vezes, nesses momentos que a gente. Que os valores caem bastante, que na verdade nós estamos falando em. Estava falando em boi em 320, hoje estão falando em boi em 230. Soja teve a 200, o ano passado 150, hoje nós estamos falando em 105. Então, realmente caiu muito o valor do produto caiu muito e os custos. Não caiu na mesma proporção. Então a margem fica bastante apertada. E nós temos que nos adequar, mas às vezes chega num ponto que realmente aperta. Vamos pegar o setor de máquinas, agricultura. Máquinas, os valores não caíram. Então é um valor muito alto. Pecuária, toda a estrutura que a gente tem na propriedade, conservação de cerca, conservação de pastagem, mão de obra. Então, nós temos que realmente botar o pé no chão e nos adequar e ficar um pouco, ligar o sinal de alerta.
Quais são as alternativas? Tem alguém culpado? Tem alguém que pode ser responsabilizado? Ou isso faz parte do mercado? São os movimentos naturais? Condições climáticas também estão alheias, né, à vontade do próprio agricultor? Ou tem a política agrícola que é adotada? O governo pode também contribuir para diminuir esses impactos negativos? O que que a gente pode falar, Renato?
Na verdade, apontar culpados é difícil, porque é um mundo muito globalizado, né? É China, é Estados Unidos, é clima, é bolsa, é a procura pelo produto. Então é difícil a gente apontar culpados, tá? Lógico, o produtor, ele é um eterno sonhador, né? Porque ele aposta. Então, muita gente fala que a atividade agricultor e pecuarista é atividade fácil. Não é, porque eu sempre falo que ela é uma indústria a céu aberto. Então, o clima deste ano, muita chuva, em alguns momentos pouca luz. Então, a cultura acaba não produzindo aquilo que deveria produzir, tá? Então, é difícil ter o produtor você programar algumas certas vezes, porque ele não sabe o resultado que ele vai ter daquele investimento que ele fez, tá? Então é difícil a gente realmente fazer uma programação correta, porque outro setor ele tem o custo, não é determinante o fator clima. Nós agricultores, pecuaristas, com certeza sim.
Então as variáveis são maiores se nós compararmos, por exemplo, a gente está falando da agricultura, do trabalho no campo ou da pecuária, em relação ao empresário da cidade. Ele vislumbra lá, enxerga que aquele produto vai se destacar e ele trabalha, ele investe, ele tem uma possibilidade, na opinião sua, de errar menos ou de enfrentar dificuldades menores. Claro que é tudo muito relativo, mas se a gente for falar assim, a grosso modo.
É, na verdade é sempre assim, né? O do vizinho é sempre melhor, né? Mas é, nós temos essa dificuldade de não ser uma coisa tão programável, né? Eu pegar a agricultura, nós temos questão de bolsa, questão de prêmio, oferta, procura, então porto, tem uma série de fatores que influenciam no preço. Pecuária. A pecuária também depende de exportação. Só o consumo interno também não vai nos trazer valores que remunerem o produtor. Então, são uma série de fatores que dão norte aos valores hoje no setor rural. E nós temos a dificuldade, mas nós temos que tentar nos precaver e deixar passar essa fase, que eu entendo que logo à frente vamos ter aí um cenário talvez um pouco melhor.
E aqueles que se destacam, historicamente tem sido assim, são aqueles que enxergam um pouco mais à frente. Agora, tem coisas realmente, principalmente quando a gente fala das condições climáticas, não tem como a gente enxergar. Bom, a própria pandemia, num contexto geral, né, ninguém enxergava, embora já tivesse havido lá atrás situações assim. Mas tudo isso também gera oportunidades e é uma dinâmica muito grande a vida da gente, é um exercício e o tempo é curto. A gente precisaria viver, de repente, uns 200, 300 anos, né, Renato? E a gente vive e morre e ainda sente que tem muita coisa para aprender, mesmo durando bastante nesse contexto aí, de repente, uns 90 ou perto de 100 anos. Mas aí tem a vida útil também, o rendimento na reta final da vida, está com 90, 95, de repente a gente já não vai ter mais aquele rendimento, né? As peças ficam todas gastas, mas enfim, é necessário enxergar um pouco à frente, e aqueles que enxergam conseguem se destacar. O agricultor, o que ele tem que fazer para enxergar um pouco mais à frente, o pecuarista?
Na verdade, a vida, como a gente falou, é um eterno aprendizado. Nós temos que buscar no dia a dia informações. O agricultor, o pecuarista, ele tem que estar atento aos seus custos. Aos seus custos, a partir daí, ele vai começar a entender a sua atividade. E talvez travar valores, né? Vamos dizer, meu custo é X, então um X mais alguma coisa, a minha margem está boa. Então, proteger isso, proteger essa remuneração que ele vai ter. E tem maneira de a gente travar isso com contratos futuros e tudo mais, talvez bolsa e coisa assim. Então, nós temos, o agricultor, de um modo geral, teria que, às vezes, sentar e, às vezes não, sempre, sentar e analisar bem sua atividade através de números e custo. E eu acho que daí a gente consegue ter um controle da atividade.
E a qualidade? Você mesmo trabalha com uma qualidade lá em cima, na ponta, é isso?
É.
O seu produto?
É, a nossa atividade, vamos falar da nossa propriedade hoje, agora. Então, quando na pecuária? Na pecuária, nós sempre buscamos os melhores resultados, com melhor investimento, com melhor genética, com melhor acasalamento. Tanto é que hoje nós temos os 4 méritos genéticos da raça Angus em termos de Brasil. O que isso representa? Nos últimos 4 anos, o melhor criatório Angus do Brasil, por informações técnicas, são da Angus Rio da Paz. Mas por quê? Por causa de muito trabalho, muito estudo, muito conhecimento, muita informação, troca de ideias. Na atividade rural, nós adotamos o mesmo critério da pecuária. Melhores informações, melhores investimentos e sempre buscando a excelência em produção. Então, nós entendemos que é a melhor maneira da gente sair deste momento difícil da atividade rural.
Isso tem lhe dado uma condição favorável diante dos outros, isso circunstancialmente falando, por ser destaque, por ter qualidade. Essa qualidade, ela é vista, ela faz a diferença efetivamente?
Vamos falar de pecuária, que é o mais fácil, lógico, que como a gente está no topo da produção da nossa raça, nos momentos difíceis da procura, o pessoal lembra, lembra da gente, então nesse momento nós temos talvez um pouco de vantagem em relação aos outros por causa do nosso trabalho, por causa do reconhecimento até em nível de Brasil. Tá? Talvez não, com certeza a gente tem um plus aí. Tá?
Mas tem um custo a mais.
Pra... Lógico, a gente tem um custo a mais, né? Um trabalho a mais, a mão de obra na nossa propriedade, uma mão de obra bastante qualificada, com um custo maior também. Então, tem um custo maior, mas também acaba nos remunerando um pouco mais e nos dá a satisfação também de estar produzindo um produto de qualidade. Eu até falei agora a questão de mão de obra. É uma coisa que nós, produtores, temos que nos atentar. Procurar sempre a mão de obra qualificada e remunerar isso também, que daí você consegue formar uma equipe que fique tempo contigo e começa a entender todo o processo.
E
dá sequência no processo todo.
E nesse trabalho exige muita mão de obra, muita pessoa a ser contratada. Por exemplo, quando a gente fala sobre a cidade, a gente tem observado aí, Paraná alcançou o chamado pleno emprego, Cascavel antes já conseguiu o chamado pleno emprego, com índice de desemprego abaixo de 5%, 4,5%, 3,8%, algo interessante, mas aí os empresários reclamam justamente da mão de obra qualificada, das pessoas capacitadas. Muitas vezes precisa de um trabalhador, mas não tem aquele trabalhador, ou com aquela condição que possa fazer com que a empresa siga naquela qualidade. O teu empreendimento é destaque no Brasil, né? Falando da pecuária, exige muitos trabalhadores, esses trabalhadores têm a qualificação, vocês treinam, como que funciona?
A dificuldade é a mesma, tá? Nós passamos por um momento realmente que a mão de obra está bastante complicada, a gente busca pessoas qualificadas, não está fácil, e também às vezes não há interesse da outra parte em um crescimento, tá? Então a nossa dificuldade no campo é a mesma dificuldade, vamos dizer, do setor da cidade. Então, por isso que eu falei anteriormente que nós temos que qualificar as pessoas, dar cursos. Nós oferta curso para os nossos funcionários, a gente dá uma boa condição de trabalho, e então a gente tem que preocupar com isso, tá? dar condições para o trabalhador. Agora, realmente é um momento delicado em que a relação à mão de obra, eu acho que em todos os setores, com quem a gente conversa de outras atividades, também a dificuldade é igual a todos.
Registrando aqui a audiência do Miguel, muito obrigado. O Walter também nos acompanhando. Quem mais está aqui? O Hélio, obrigado. O Chico, um abraço aí para o Zancanaro. O Kleber também nos acompanhando. O Alex diz o seguinte: é a melhor carne do Brasil. Pergunta para ele onde ele quer chegar. Bom, você já chegou no topo. É manter no topo ou dá para avançar mais, Zancanaro?
Na verdade, eu sempre falo, para chegar no topo não é fácil. É muito ser trabalho, muita dedicação. E você manter no topo, eu sempre falo que é mais difícil. Você, lógico que não existe, não vou chegar lá, não vou melhorar. É sempre, posso melhorar, sempre tenho que buscar isso. Não existe a perfeição. Então, se não existe a perfeição, eu tenho que ir sempre ir buscando os melhores resultados. Eu quero manter, ficar lá sempre, mas eu tenho que suar bastante ainda.
Não pode facilitar. O Moacir diz aqui: gostaria de saber do Zancanaro, qual que é a diferença da carne de hoje para a carne de 20, 30 anos atrás? Mudou muito, Zancanaro?
Ah, com certeza. Hoje o mercado de carne mudou consideravelmente. Até por questão de raças, tá? Vamos falar na nossa raça, a raça Angus, é uma raça que traz maciez, sabor, marmoreio. Então, a qualidade mudou muito. Antigamente, a gente abatia animais com 4, 5 anos. Hoje, já tem projetos abatendo animais com 13, 14, 15 meses. Então, o mercado está buscando essa qualidade. O mercado gourmet cresce bastante no Brasil hoje. Tanto é que no Paraná nós temos várias cooperativas trabalhando esse mercado da carne de qualidade. E um mercado bem, bem promissor aí.
Oswaldo perguntando: essa carne do Zancanaro vai para o exterior também? Exporta também bastante, é isso?
Na verdade, essa carne nossa, das cooperativas, que a gente faz parte também, é sócio dessas cooperativas, elas ficam ainda nesse momento no mercado interno, atendendo esses mercados que buscam a carne de qualidade mesmo. Então, essa carne hoje fica aqui no mercado interno.
Não é exportada?
Não, ela fica aqui.
Zé Canaro, muito obrigado pela entrevista.
Nós agradecemos o convite e estamos sempre à disposição. Um grande abraço a todos.